Então, bom dia. Um abraço aos nossos ouvintes, saúdos com carinho e com amizade, desejando-lhe a continuação de uma boa semana, uma semana agradável para os tempos que tem feito depois de umas semanas bastante chuvosas, mas também não vale a pena deitar foguetes, porque pelas previsões vamos ter aí mais uns dias litros de chuva. A recordar os cuidados que devemos continuar a ter, e não sei bem porquê, não sei se foi pelo tempo, se foi pelas perspectivas terem melhorado em termos de pandemia. Hoje há um trânsito, aliás esta semana já se notou bastante, ontem já se notou, mas hoje ainda mais, um trânsito enormíssimo em Coimbra. Todas as fontes que alimentam a entrada de gente, a vinda de diversas origens, Figueira, zona do sul, vindo do norte da zona da Melhada e vindo da zona do interior, estão relativamente entupidas, muita gente. Vamos lá ver se isso não nos pode trazer algumas consequências. Se tem que ser, que o seja, mas para passear ainda não é bem a altura, nem é a hora. De modo que eu permito-me, ao saudar os ouvintes, referir e pedir-lhe este tipo de cuidados. Hoje temos uma entrevista com um amigo meu, por quem eu tenho subido a consideração e que têm passado aqui uns bocados politicamente perturbantes, creio eu, e perturbados, e que eu lhe agradeço que tenha vindo. É nada mais, nada menos que o Presidente da Comissão Conselhia de Coimbra, do PSD, o Dr. Carlos Lopes, que, como sabe, atravessa um momento de alguma perturbação interna no partido sobre a escolha, a indigitação e a estratégia, as pessoas e eventualmente a estratégia do partido para conquistar Coimbra. Coimbra, nós sabemos, tem sido dominada nos últimos anos pelo Partido Socialista. A Câmara Municipal tem tido a maioria e tem governado a cidade. Ao Partido Socialista é de imputar muito do bom que tem sido feito ou muito do mal que tem também sido feito. Ou melhor, muito do bom que tem sido feito ou do bom que não tem sido feito. O Carlos Lopes me dirá alguma coisa sobre isso. É natural, porque o PSD é localmente, regionalmente e em termos nacionais, um partido de poder, que o PSD se tenha vindo a preparar já há alguns anos para reconquistar Coimbra, que considera que tem seguido um caminho relativamente errado e preparou uma determinada estratégia de que, em termos responsabilizantes, cai muito sobre o Presidente da Comissão Conselhia, que em termos estatutários compete, digamos, delinear essa mesma estratégia de acordo com os órgãos do próprio partido. Essa estratégia passava por indicar um determinado elemento que se apresentou há um ano e tal como potencial candidato, a 4 de julho de 2019, que se comprometeu até, digamos, eu daqui a um ano apresento a Coimbra um plano que, com uma expressão feliz, que eu considerei na altura e escrevi numa expressão feliz, de partilha de uma política, de uma estratégia de desenvolvimento, envolvendo toda a comunidade, que só assim nós conseguiremos, Coimbra começará a inverter a regressão que tem tido. Era esta mais ou menos o sentido da declaração feita então pelo Dr. Nuno Freitas, que era esse mesmo candidato. Mas, de repente, esta estratégia ruiu. Os órgãos de Coimbra, entenda-se, o potencial candidato Nuno Freitas, a Comissão Conselhia do partido, também, embora sem intervenção direta e imediata, a Comissão Distrital, foram, se não digo surpreendidos, pelo menos foram ultrapassados pela Comissão Nacional, como sabe, que agora há dias acabou de dizer, meus caros amigos, alto lá, porque o candidato não vai ser o dos Nuno Freitas. Você estava à espera. Bom dia. Antes de mais, Carlos Lopes, bom dia. Muito obrigado. Está bem? Dia. Eu quis fazer esta apresentação para os ouvintes poderem acompanhar e entender a conversa que vamos ter.
Muito bem.
E eu quero agradecer-lhe esse sentido democrático, amigo, de liberdade, de vir esclarecer as pessoas. O que passou foi isto.
Muito bem. Lino, antes de mais, e na sua pessoa, cumprimentar a Rádio Regional do Centro.
Obrigado.
E é com muito gosto que cá estou em nome do PSD e é um motivo de satisfação também estar aqui hoje consigo. Eu penso que, enfim, toda a gente já percebeu que foi um processo que teve um final que não era o esperado.
Não sei como é que se sente, pessoal e politicamente. Estás chocado? Isto bateu?
Eu sempre estive neste processo, e quando me candidatei à Comissão Política em 2019, em novembro de 2019, e concorri ganhando as eleições ao Dr. João Paulo Barbosa de Melo, que tinha sido presidente
da
autarquia.
Sim, porque não foi, digamos, uma nomeação, foram disputadas.
Exatamente, foram disputadas, foram na altura, foram ganhas com muito suor, por 10 votos. Mas eu estou nisto por missão, como sempre estive na vida política, se quiser. Desde que fui presidente de junta da freguesia de Almedina.
Onde foi, deixe-me dizer-lhe, foi considerado um dos grandes presidentes. Coimbra tem tido bons presidentes, e ainda hoje
sim,
também foi, tem.
Sim, penso que
ainda
sim.
Ainda hoje também
sim.
Tem nesta junta, não é portanto, Almedina, hoje é a União de Freguesias.
Exatamente.
Mas deixe-me dizer-lhe que você foi considerado, e acho que toda a justiça, um grande presidente. E sendo tão jovem como
é. Sinto orgulho nisso também, sinto orgulho nisso, e penso que é também aqui uma questão geracional, se quiser. Nós temos outro bom exemplo, o João Francisco Campos tem feito um ótimo
que é o que
trabalho.
Que sucede, não é?
Eu sou, enfim, não é do PSD e é um amigo também, mas penso que tem.
Mas a verdade é que tem
feito um
é tem.
Bom trabalho e penso que isto revela também que, enfim, as pessoas mais novas às vezes trazem coisas novas e é mesmo assim.
O ser novo não é defeito, Carlos Costa.
Não, e ser mais velho também não, mas enfim, há aqui esta questão geracional que eu acho que nas juntas de freguesia e naquela em especial, porque também tinha população e tem uma população muito, muito envelhecida, e portanto houve ali um choque geracional que foi interessante, que foi penso, proveitoso para a cidade e para aquela zona em concreto. Mas indo ao encontro daquilo que me estava a perguntar, eu em termos pessoais não tenho que manifestar, ou acho que não devo manifestar o meu estado de espírito. Penso que é transversal a todos aqueles que apoiaram esta candidatura do Nuno Freitas e que acreditavam, de facto, num projeto diferente e num projeto politicamente inovador para a cidade de Coimbra, e que ele traduzia, com todas as capacidades pessoais também, profissionais e a experiência que todos reconhecemos, Que iria ser um bom candidato à Câmara de Coimbra. Não foi possível e, portanto, temos todos de fazer um esforço para ultrapassar este embate.
Há aqui duas questões que eu gostava de analisar em separado.
Certo.
Uma era, digamos, as vossas opções, e outra é o que agora segue.
Muito bem.
As vossas opções foram as mais corretas?
Olha, as nossas opções foram...
Não estou a falar da valia do candidato, não tem nada
certo.
A ver com o candidato,
certo.
Não.
Certo.
Não vai ser mal entendido, não, não há nada disso. Ninguém põe em causa, porque também daqui resulta uma coisa. O Nuno Freitas foi vencido nestas eleições sem votos.
Certo.
Mas não saiu derrotado.
Não, de maneira nenhuma.
Eu sei que, na minha opinião, ele sai disto mais forte.
Certo.
Para onde, não sei, lá iremos, falamos
lá
nisso.
Lá iremos. Esperemos que...
Ele sai disto mais forte.
Certo,
portanto, não está em causa o valor, e que era um bom candidato, se ganharia no Grania, outra história. Mas tenho a ideia que a vossa, corrija-me, por favor, que a vossa estratégia foi cedo demais e, digamos, isolada, não foi combinada com o partido, ou melhor, ou ainda mais. Eu acho que pode ter trespassado muito para a estratégia autárquica divisões que ainda vinham do tempo da escolha do líder do PRD, onde Coimbra, como sabe, apoiou...
Certo.
Houve em Coimbra quem apoiasse um, houve em Coimbra quem apoiasse outro, e houve em Coimbra ainda quem apoiasse outro. Dos três muito candidatos bem. Que houve, como sabe, o Pinto Luz, do doutor, que eu não recordo agora o nome,
Luís Montenegro.
O Montenegro e doutor Rui Rio. Portanto, dá a ideia de que essa, digamos, essa dissipação de entendimento, que se refletiu depois... Na política autárquica, não?
Lino, há aqui duas perspectivas e temos...
Explica.
Muito bem, Temos que fazer aqui a distinção entre eleições locais e eleições nacionais, internas. E isto tem uma história. Obviamente que a história não começa o ano passado, nem começa em julho de 2020, quando é anunciado o nome do Nuno Freitas. A história começa em 2017, quando o próprio Nuno Freitas é candidato à concelhia do PSD, é líder da bancada da Assembleia Municipal e, portanto...
Já veio aí uma pré-estratégia.
Há uma pré-estratégia e há um pré-entendimento das pessoas que o acompanharam nessa altura. Eu era vice-presidente do Nuno Freitas, nessa comissão política em 2017, e, portanto, há toda uma perspectiva de criar aqui um projeto para 2021. Isso não é escondido. Nós vamos a eleições em 2019, eleições internas contra o Dr. Barbosa de Melo. Vencemos essas eleições com o pressuposto de continuarmos este projeto e, portanto, os militantes, as pessoas que estão, enfim...
Associadas
ao processo, perceberam que havia ali uma vontade...
Uma estratégia.
E uma estratégia. E o ponto é este. Portanto, obviamente que o Dr. Rui Rio, numa lógica nacional, volta a vencer as eleições, e para nós o assunto estava, enfim, cada um tomou as suas opções políticas, uns apoiaram, como dizia o Pinto Luz, outros apoiaram o Montenegro, outros apoiaram, eu tenho pessoas na minha comissão política que apoiaram o Dr. Rui Rio, e portanto estou à vontade para, não há ali um grupo de montenegristas ou de pintoluzistas ou de isso, o que quer que seja, até porque não faz sentido, porque quando estamos a falar de política local essas coisas depois diluem-se, quer dizer, não faz sentido.
Verdade.
E portanto esta estratégia que vem de 2017 e que, enfim, toda a gente
conhecia,
percebe,
era
conhecido, e culmina precisamente com o plenário de militantes que fizemos em 2020, fevereiro de 2020, antes desta questão da pandemia,
há um ano,
precisamente há um ano, no dia 21 de fevereiro de 2020, com a presença da doutora Fernanda Mota Pinto, que tinha sido apoiante do Dr. Barbosa de Melo, num plenário bastante participado até, com cerca de 70, 80 pessoas, e onde foi discutido e aprovado por unanimidade o documento estratégico do PSD para as eleições autárquicas. E esse documento estratégico, nós teremos sido até a primeira concelhia no país a definir o perfil do candidato, uma coisa que agora as comissões políticas estão a fazer, neste momento, estão a fazer os plenários de secção, agora digitalmente, via Zoom, por videoconferência, e nós na altura ainda conseguimos fazer presencial, o que é uma, enfim, enriquece o debate, se quiserem, enriquece o processo, porque a presença das pessoas nestas coisas também é importante, porque, enfim, o debate é outro, não é?
Traz ideias e calor.
Exatamente, o calor da política é, e portanto foi bastante discutido, foi bastante participado, e nós conseguimos aprovar o documento por unanimidade, e estavam pessoas... que tinham apoiado o Dr. Barbosa de Melo na sala, e estavam pessoas que tinham apoiado o Dr. Rui Rio, e tinham apoiado, enfim, toda a gente. E, portanto, nós, no dia 4 de julho de 2020, portanto, em plena crise pandémica, se quiser, e porque não estamos numa cidade qualquer, Coimbra, para além de ser Coimbra, como diz a canção, tem à frente dos destinos da autarquia, há muitos anos, o presidente também da Associação Nacional de Municípios, e portanto nós todos percebemos que é um combate difícil e que precisava de tempo e precisava de disponibilidade e precisava de energia para envolver a tal comunidade que falava há bocadinho, que é muito além e está muito além do próprio PSD, e portanto era esta perspectiva que a Comissão Política, eu próprio, tínhamos do perfil do candidato. E o Nuno Freitas, o Dr. Nuno Freitas, encaixava nesse perfil.
Porque tem uma capacidade de envolvimento grande.
Tem uma capacidade de envolvimento grande. Eu penso que ele conseguiu criar ao longo destes meses a ideia de facto, isto tem que ser uma luta para além das portas do PSD. Tem que agregar muita gente, muitas sensibilidades. E, portanto, isso exige tempo e exigia disponibilidade. O Dr. Nuno Freitas, além disso, e deixe-me também aproveitar o momento para em nome do PSD, lhe agradecer, porque tem sido uma pessoa com entusiasmo fora do normal, Ele é médico, como sabe, e portanto acresce a isso a disponibilidade de tempo e a força que teve que ter pessoal
e
também.
Mesmo nesta altura, onde nesta teve altura, vários onde, meses na linha da frente.
Onde teve vários meses em vários hospitais no país e ainda teve a capacidade de tentar criar aqui uma dinâmica de em nome do PSD. E portanto, obviamente, desejamos.
Mas isso não requeriria, até por os cuidados que o Carlos Lopes está a expor, por uma estratégia a longo prazo, por o facto de ter um bom candidato que é um bem de um partido, é um bem político, faz parte do património, portanto, deve ser também protegido em alguma medida. Não pressuporia que você, como Presidente da Comissão Conselhia, tivesse um entendimento com o partido, com as estruturas a nível nacional, não estou a dizer seja Correio, seja quem for, não justificaria que houvesse aí um entendimento para evitar que, porque é que eles entenderam, o que é que a direção entendeu, que houve aqui um afrontamento.
Certo. Nós podemos ter várias leituras sobre nós, quando, enfim, eu tenho uma leitura e a Direção Nacional terá outras, certamente. E o que é que eu acho que correu mal, se quiser, ou correu menos bem nesta relação com a Direção Nacional? Também não é novo, porque desde 2017, e eu recordo-me na altura, enfim, quando o Dr. Rui Rio também aparece na cena política nacional e no PSD, sempre houve uma questão com Coimbra que não se percebe muito bem, não se percebe.
Porque estas questões não há... simpatiza com Coimbra. Se lhe perguntarmos, ele diz que não é assim, mas não vale a pena perguntar.
Certo,
também,
certo.
Isso é evidente, certo, mas certo. Foi o sempre.
Pronto,
e muito antes de ele estar nesta fase no PSD, ele
exatamente.
Gosta de Coimbra, ponto final.
Pronto, isso não diria tanto, mas de facto não alimentou...
Não gosta um pouquinho, pronto.
Certo, não criou as condições, não criou as condições de diálogo que eram importantes e que deveriam ter acontecido.
Também não competia essas condições de algo assim?
Lino, eu posso lhe dizer que, enfim, e não é segredo, porque é público, é mais ou menos público, tive em nome do PSD, fiz várias tentativas para falar com a Direção Nacional.
Pronto, era isso que eu queria saber.
Portanto, não vale a pena estarmos a alimentar que da nossa parte não houve
pronto,
essa...
Isso era importante, porque essa, uma coisa claro, é você colocar-se claro, aí claro. Nos... No...
Só que depois sabe que isto, em vez de criar essas condições, depois tentaram, enfim... Eu penso de uma forma que não é, e aí é que nós colocamos o ponto político e criticamos, obviamente, a postura de criarem intermediários, se quiser, pessoas que, obviamente, não discutem se gostam ou não de Coimbra, mas que, de facto, criaram aqui uma situação que institucionalmente e formalmente não é correta. E, portanto, não deram espaço à Comissão Eleita, à Comissão Política, para demonstrar ou para tentar persuadir, se quiser, os órgãos nacionais de que o Nuno Freitas
portanto,
era efetivamente o melhor candidato.
A Comissão Política Conselhia não recusou e tentou ter diálogo com as estruturas nacionais do partido sobre este assunto.
Nós não só não recusamos falar com ninguém, como tentamos várias vezes falar com a Direção Nacional. E, inclusivamente, tentamos também, desde setembro, quando houve condições, ou melhores condições para até presencialmente fazermos um novo plenário de militantes, fazer esse mesmo plenário para retificar aquilo que nós tínhamos feito em julho. Portanto, para retificar a sugestão que nós tínhamos dado do nome do Dr. Nuno Freitas. Não foi possível, a Dra. Mota Pinto, enfim... saberá as razões, a nós transmitiu-nos apenas que era por uma questão do problema sanitário que atravessamos e que não estava disponível para fazer os plenários presenciais e, portanto, houve aqui uma questão de timings também e não conseguimos marcar o plenário.
Vamos, e deixa, não leva mal a insistir neste ponto. Vamos relacionar à Coimbra. Nós estamos na Praça da República. Você é mais ou menos contemporâneo Nuno Freitas. Você e Nuno Freitas são mais ou menos contemporâneos com o Dr. Manuel Abreu, que teve aqui um papel decisivo em nome da direção do partido. Que raio! Até vocês não se sentavam os três e não bebiam 12 ou 13 cervejas cada um. E isso não se entendiam. Ao princípio, no fim, de certeza, pelo menos já dormiam todos para o mesmo lado.
Certo. Lino, eu falo por mim, obviamente, e falo em nome do PSD. Não sei se o Dr. Nuno Freitas alguma vez falou com outras pessoas, isso é uma questão que se tem que colocar ao Nuno Freitas. E o próprio Dr. António Malo de Abreu, nós no domingo tomamos uma posição pública em que referimos o nome do militante. E houve outros militantes que formalmente, informalmente também tiveram aí algumas interferências. Sem o conhecimento, sem o conhecimento da Comissão Política.
A certa altura o Partido em Coimbra dividiu-se.
Sim, a certa altura. Eu não diria que tenha sido o Partido. O Partido está unido.
Nos militantes de Coimbra, do Partido Socialista, houve quem entendesse de uma maneira e quem entendesse de outra.
Certo.
As estruturas estão unidas, não tenho dúvidas nenhumas. As estruturas estão unidas, mas dentro do mercado eleitoral há pontos de vista diferentes.
Certo. E o Dr. Malo de Abreu aparece, eu não sei qual é, nunca percebi muito bem qual é o papel dele no meio disto tudo, a não ser, obviamente, ser de Coimbra, ser deputado eleito pelo Distrito de Coimbra e pertencer à Comissão Política como vogal. Há uns meses escreveu que ele era vice-presidente, mas não é, vogal da Comissão Política Nacional. E portanto, nessa qualidade, e teve várias declarações públicas, inclusive no campeão das províncias, como sabe, melhor que eu, e portanto, essas declarações nunca foram apaziguadoras, nem nunca foram de uma pessoa que estava disponível para dialogar connosco.
O Dr. Manuel Abreu colocou sempre na posição, nesta que eu estou a tentar fazer aqui no papel do diabo, mas estou a fazer isso. Não, sabendo Coimbra que o partido, a direção nacional, o líder do partido, tinha pedido para não tratem das assuntos autárquicas agora, guardem isto para o final do ano, ele começou por dizer isto, depois para dezembro e depois para janeiro. Guardem isto depois, não é a altura. Parece-me que uma liderança do partido a pedir isso ao partido no seu todo, que é legítimo, e que isso pressuporia que então Coimbra, que já tinha o processo em andamento, ele não nasceu contra esta orientação, ele já estava em andamento, que se sentasse à mesa exatamente para dizer.
Mas não acha legítimo também o Dr. Malo de Abreu internamente dar-nos esse sinal?
Acho que mais que legítimo, por isso é que vocês
publicamente vir
eu não sei se vocês vão ganhar as eleições,
certo,
mas merecem-nas perder.
Certo.
Está bem, porque é que eu digo isso? Exatamente por isso, porque faltou diálogo interno, se vocês não se entendem dentro aqui, e vocês sabem a relação de amizade que eu tenho com o Dr. Nuno Freitas, e é um homem que ele deve ter-me sempre ao lado dele, seja por onde for, nem que seja para ir apanhar pinhas e para um lado qualquer. Mas eu, conhecendo a capacidade de envolvimento, de motivação no Nuno Freitas, ele para envolver uma comunidade tem que envolver também o tipo que é importante nisto, que é o Rui Rio, é o Malo de Abreu, está a ver? Certo. Porque se não envolver esse, não envolve os outros.
Olha, Olino, mas sabe que o papel do Nuno Freitas, e como lhe disse, há bocadinho dizia-lhe uma coisa que é muito importante para nós, esta candidatura é uma candidatura que tem que sair do PSD, tem que sair fora do PSD. A discussão dentro do PSD...
por isso, o envolvimento é fora do PSD, não chega para conquistar a Câmara de Coimbra, nós sabemos isso.
Mas a discussão política do processo, internamente, não fomos nós que a criamos na praça pública. Foi criada por pessoas externas ao processo, pessoas que obviamente estão ligadas à Direção Nacional, porque têm cargos na Direção Nacional, porque estão em Lisboa, junto das estruturas, coisa que nós não estamos. E, portanto, se nós não temos a oportunidade internamente de falar com as pessoas, nós publicamente podem nos acusar de muita coisa, mas nós publicamente não viemos falar de quesilhas internas. E, portanto, só para lhe dar nota disto, o Nuno Freitas, a preocupação do Nuno Freitas, não foi falar com a A, B ou C do PSD, foi abrir o partido. Por isso é que o Dr. Nuno Freitas tinha o apoio de pessoas como o Manuel Antunes, o Dr. Duarte Nuno Vieira, o Dr. Carlos Encarnação, a Teresa Almeida Santos, pessoas que estão, como sabe, afastadas da política.
E que vieram dar
corpo a uma candidatura que se queria forte e que se queria de fora, de fora para dentro.
Mas por isso mesmo precisava do PRD todo, não era só do PRD de Coimbra.
Mas isso é uma questão que tem que colocar à Direção Nacional. Da nossa parte, a única e sabe disto, a única intervenção pública que a Comissão Política do PSD teve foi no dia 4 de julho. E eu vou-lhe explicar porque é que foi no dia 4 de julho. Foi no dia 4 de julho, porque também, como falou e bem há pouco, e relembrou, isto começa a primeira o pontapé de saída, se quiser, em 2019, com o Sonhar Coimbra, se recorda, ali no Salão Brasil. E onde é dito que, efetivamente, que este projeto teria um epílogo em 2020, em julho, no Dia da Cidade. E foi o único sinal, porque nós tínhamos a certeza absoluta que tínhamos que dar esse sinal.
Sim, isso, o sinal não pareceu mal.
Não é
o que
para
faltou
dentro,
foi o
sinal...
entendimento. Certo. Faltou aí sentar-se à mesma mesa, Gaita.
Pois,
eu acho que vocês confinaram demais. O partido começou a confinar antes da pandemia.
Não, nós se calhar respeitamos em demasia o recolhimento, mas infelizmente, chegamos a este ponto.
E, Carlos Lopes, eu agradeço-lhe ter esclarecido isso, mas também não leva mal que de entendimento. Eu acho que a política é feita também de entendimentos.
Certo.
E um líder, e você é um líder, não é aquele que tem razão, é aquele que mesmo não atendo, atua e leva a água ao seu moinho,
certo,
como se a tivesse.
Muito bem.
Está a ver?
Por isso é que cá estou. Por
isso mesmo, cá estou e eu lhe agradeço que
não,
venha
e não...
aqui. E eu venho e pergunto-lhe agora.
Certo.
Eu acho que esta estratégia não foi, e é esta a questão, não foi derrotada, foi adiada. Isto aconteceu o que aconteceu, que acabamos de falar, e já o Carlos Lopes já explicou como é que aconteceu, e já deu o seu ponto de vista. Agora duas, uma. Ou você, porque a sua estratégia, você foi ultrapassado pela Comissão Política Nacional, se demite, o que eu não acredito, ou você diz, não, a estratégia nem sempre é à segunda-feira, às vezes pode ser à quarta. Está a ver? A estratégia, se foi derrotada agora, se teve um revés agora, eu tenho 30 e tal anos, 40 e tal anos, o Nuno Freitas anda por aí, fulano anda por acolá, há mais mundo para além desta semana.
Certo.
Como é que é? Você admitir ou se demite?
Não, não me demito. Aliás,
pronto,
eu
então
comecei...
já podemos passar à segunda questão. Não se demite, está tudo bem. Podemos
muito
passar
bem
à segunda questão. E a segunda questão é esta. Isto fica adiado para as próximas eleições.
Não, eu acredito e sinceramente acredito que o PSD ainda pode apresentar a Coimbra, e é isso que nos importa, sinceramente, apresentar a Coimbra um projeto e um programa vencedor.
Isto você está-me a dizer... E isto pode ser, coisa, você está-me a dizer que o PRD, tanto o PRD
sim,
formal,
sim,
e o PRD institucionalmente, vai apoiar, digamos, e vai integrar e vai lutar pela solução que vier a seguir, ainda que não seja a vossa solução, a vossa da Comissão Política.
Eu dizia-lhe também há bocadinho que estou em missão. Eu e a minha Comissão Política estamos em missão. Temos os nossos empregos, temos a nossa vida... Fazemos isto por carolice, ao contrário de muitos que vamos conhecendo e que estão na política, obviamente, por outros interesses. Mas nós não, efetivamente não. Temos gente, enfim, a Comissão Política são 20 pessoas. Eu sou a cara dessa estrutura, sim, mas obviamente que são pessoas que têm todas a sua vida, as suas profissões. Há médicos, há advogados, há canalizadores, há geógrafos, há professores, enfim, há um conjunto de pessoas e todas essas pessoas, obviamente, que são do PSD, gostam do PSD e, sobretudo, querem alterar a política e querem alterar esta cidade e querem lhe dar um futuro e uma esperança. E, portanto, eu falo em nome dessas pessoas. E obviamente não faria sentido, numa altura até de graves dificuldades que estamos a passar e que vamos passar, infelizmente, durante muitos anos.
Que desmobilizassem agora.
Desmobilizassem, ao contrário de outros, como sabe, que já desmobilizaram e já se dividiram, não é? E portanto, obviamente que o PSD vai ter uma candidatura própria, uma candidatura que honre o seu passado.
Mas está-me a falar da candidatura do que que foi sufragada com o Somos Coimbra, que foi aquela que foi anunciada ou pré-anunciada, não formalmente. Não me está a falar dessa.
Não,
estou
a falar.
Porque é isso que brochou a conversa toda, você não está a falar nessa.
Não,
estou-lhe a falar. Então está-me a dizer que ainda vai apresentar ainda há uma terceira alternativa?
Não, não há uma terceira nem uma segunda. Eu neste momento estou, e a Comissão Política está, a aguardar as decisões da Comissão Política Nacional. E quando a decisão surgir, nós iremos à luta.
Isto significa que pode não ser, para na vossa perspectiva, ainda não estão seguros que seja, digamos, uma plataforma com o Somos Coimbra.
Enquanto não houver decisão...
Enquanto houver, a coisa não vier na mesa, não está.
Não está nada.
Isto, a política tem os seus encantos e as suas dificuldades, e uma delas é essa. E uma delas é
temos que ser pacientes.
É.
Porque, às vezes, enfim, quem vai estando por dentro destes processos percebe que há aqui várias fases.
Mas deixe que lhe diga que o facto da Comissão Política Conselhia não se demitir, me parece a mim, não tem nada a ter opinião, mas estas são conversas de amigos. Isto não são entrevistas de são conversas para a gente esclarecer a nossa terra.
Claro,
Coimbra é diferente e até neste aspecto. É que o que seria normal e assim um bocado de coisa, passaram por cima de mim, tomo lá o cartão e eu vou embora. Essa humildade e dizer, não, se nós viemos por Coimbra e Coimbra continua cá... Nós estamos aqui e depois pode não ser com o Cristiano Ronaldo, mas pode ser ali com o Di Maria ou de qualquer. Este marca golos. Estamos aqui à procura de golos, não é?
Exatamente.
Estamos aqui. Portanto, é essa a vossa posição.
Mas é um bocadinho, é muito essa lógica. Nós estávamos a jogar com o Ronaldo. Eu estava a jogar com o Ronaldo.
Mas o Di Maria também marca golos de vez em quando.
Mas efetivamente, às vezes ganham-se jogos com o Di Maria.
Isso.
E portanto, é para isso que cá estamos e é para isso que. E é por isso
que. Isso é um sinal de humildade democrática e de um amor a Coimbra, que é importante reafirmar isso e distinguir isso. Porque não é o normal, como você sabe, você entregava o cartão e tinha rasgado em três tempos.
Se fosse um projeto pessoal, sim. É. Mas não é um projeto pessoal, é um projeto por Coimbra. E eu represento o PSD.
E acha que essa alternativa que vocês têm na vossa cabeça e que eu desconheço, mas não há problema, porque eu a seguir já vou especular com ele e ir lá chegar um dia destes, é também um projeto vencedor?
Olinho, desculpe, mas não percebi a sua questão.
É se essa alternativa
Sim.
É também uma alternativa vencedora, com potencial vencedor?
Depende sempre da alternativa, mas eu penso que, sendo uma alternativa, e eu penso que vai ser uma alternativa robusta...
Vocês estão a trabalhar nela.
Claro, estamos a trabalhar nela.
Vocês estão com a mão na
massa. E o PSD, e não pode ser de outra maneira, o PSD tem uma história, tem um passado, que tem responsabilidade de poder na cidade e, portanto, nós temos, obviamente, essa responsabilidade.
Deixa-me fazer-lhe agora uma questão que é um pouquinho ingrata, mas não leva mal. Você acha que o atual Presidente da Câmara, que está há muitos anos em Coimbra e que tem um significado especial por aquilo que disse, Presidente da Associação Nacional de Municípios e tudo, o que Coimbra tem decrescido, porque também tem perdido alguma influência, ou outras coisas, mas alguma influência tem, não, só não vê quem não quer, mas é por ação da Câmara ou é por um conjunto de fatores em que a Câmara poderá ser um deles?
Eu penso que há aqui duas questões que são importantes. Em relação à pessoa, obviamente que toda a gente conhece o perfil do Dr. Manuel Machado, e eu há bocadinho falava-lhe na questão geracional. Obviamente que as pessoas estão ativas, estão com saúde, felizmente, e portanto estão aptas a desempenhar um papel importante na cidade e na região. E a experiência que ele tem e que ele adquiriu ao longo destes últimos anos também lhe dá esse potencial, enfim, de estabilidade, se quiser, que o próprio Partido Socialista lhe reconhece. Eu não sei se será o candidato, o PS também, o Partido Socialista não ainda oficialmente não anunciou o candidato para a autarquia de Coimbra, mas a ser o Dr. Manuel Machado, penso que enfim, vai refletir mais do mesmo, digamos assim, e portanto as pessoas vão ter claramente aqui ou a mudança, ou a continuidade, e portanto é evidente que é o que vai estar em cima da mesa, caso seja o candidato do Partido Socialista. E, portanto, desse ponto de vista, penso que estaremos esclarecidos em relação àquilo que os conibricenses vão escolher no dia das eleições.
Mas imagine, e para terminarmos,
sim.
Imagine que, falhada esta, a vossa estratégia 1, a vossa clara opção, vocês, digamos, foram para o mar com aquela estratégia. Não resultou, foi, digamos, cortada a meio. Agora estão, digamos, empenhados em encontrar uma alternativa para que o PSD, que com dignidade, vá a jogo e se apresente com potencial vencedor. Mas imagine que também essa alternativa não se concretiza. Eu quero saber se as estruturas do partido, Comissão Política Conselheira, quem compete em primeira linha, se tiver que ser uma plataforma com o Somos Coimbra, estaremos empenhados na mesma.
A questão do Somos Coimbra, Lino, é uma questão que é óbvia para todos. Não é uma questão aritmética, porque eu penso que neste momento a conjuntura do próprio Somos Coimbra é diferente e sabemos que houve enfim, problemas também internos com o movimento. Porque, precisamente, os movimentos são coisas inorgânicas. Não têm, obviamente, a estrutura que os partidos políticos têm e, portanto, têm problemas acrescidos que muitas vezes passam despercebidas à maioria das pessoas. Mas, obviamente, que a questão da independência, se quiser, não é de pensamento, porque independentes de pensamento somos todos. A independência em relação a determinadas, enfim, patamares de decisão, se quiser, que os partidos estão sujeitos e os movimentos não estão, porque estão centralizados numa só pessoa e, portanto, é tudo muito mais fácil. Ou parece, pelo menos. Mas às vezes não é bem assim e, portanto, por isso é que acontecem as cisões e enfim, 90% dos movimentos acabam mesmo por se diluir no tempo. A questão que o Somos Coimbra, nós percebemos há muito tempo, há ali muita gente que sempre votou no PSD, historicamente, ligações familiares, pessoas que publicamente, enfim, sabemos que sempre votaram na área da direita, se quiser, direita social, uma direita, enfim, portanto, nessa linha de política. E, portanto, obviamente que nós sempre tentamos manter com o Somos Coimbra e mantivemos uma relação próxima, até por questões pessoais e por questões dessa proximidade de pensamento político que muita gente tem no movimento. E, portanto, nessa perspectiva, a candidatura do PSD, obviamente, que vai ter que ter um espectro muito grande ao centro. Aliás, o próprio Dr. Rui Rio, o último lema que ele usou foi PSD ao centro. Precisamente para, enfim, ir captando e ir chamando a atenção de que nós não ganhamos eleições sem as pessoas moderadas e não podemos ir para os extremos. Pronto, com a questão do Chega, esse discurso, enfim, está em perigo, mas, enfim, lá chegaremos nas eleições legislativas. Nós em Coimbra não queremos chegar a esse ponto e queremos ficar pelo centro. E para ficar no centro, obviamente, temos que ter um diálogo e um entendimento com o Somos Coimbra. Sem o Somos Coimbra, obviamente será difícil, muito mais difícil, mas não é impossível, não é impossível. Outra verdade que também ninguém pode neste momento, enfim, contrariar, é que o próprio professor Dr. José Manuel Silva também não será presidente de Câmara se numa solução só do Somos Coimbra, não é?
Certo, certo.
E, portanto, estamos, enfim, da parte do PSD, com o Somos Coimbra ou com outros, nós temos essa consciência, nós temos que convencer outros parceiros, temos que falar com outras pessoas que sim, que
mas
se encaixem.
Outros parceiros políticos já há um entendimento de anos com o CDS,
sim,
com
o
Partido
CDS,
da Terra,
enfim,
com o PPM, esses entendimentos já existem. Agora a questão é saber se eles têm um potencial eleitoral que baste.
Certo.
Para lá chegar, não é?
Certo. Mas era como lhe dizia, nós não fazemos... Isto não é uma questão aritmética para nós. Isto tem a ver com pessoas. E, portanto, todas as pessoas que tragam mais valia, que consigam, que se enquadrem nesta perspectiva da direita social, sem ir aos extremos, é por aí que o PSD tem que ir e penso que é por aí que conseguiremos ganhar.
Eu termino esta entrevista que lhe agradeço com uma sensação de que há mais coisas para além da montanha. Para lá da serra há mais coisas que virão aí a seu tempo, e se for para bem de Coimbra.
Olha, eu gosto muito de praticar surf, e de vez em quando é o meu escape, é o surf e o remo. Ainda tenho o prazer de praticar o remo na académica, a um nível já não muito elevado, porque, como diz, há bocadinho estava com a dúvida dos 30 e muitos, estou nos 42.
Olha, a diferença, portanto, também não é
mas,
grande.
Mas ainda tenho esse gosto, e vou, dentro das minhas possibilidades de tempo, gosto de fazer o meu remo.
Isso.
E ir até à Figueira de vez em quando fazer um surf. E os surfistas têm uma frase que é muito interessante, e que é: quando vem a onda, não atravesses, passa a onda. E é isso que eu
mas
acho que PSD...
passa como? Saltando ou metendo a cabeça para
é
baixo?
É passar. Uns passam com a prancha em cima, outros passam com
a
cabeça...
Com a prancha às costas, outros passam com as costas.
Exatamente. O importante é passar. Atravessar é que é mais difícil, porque às vezes podemos ir ao fundo e quem não souber fazer a peneia pode ser complicado.
Já pode ser.
E, portanto, é essa perspectiva que eu tenho para o PSD, e acho que é por
de qualquer modo, isto é um processo que se desenvolve agora dentro de semanas, não é?
Sim, eu penso que é um processo.
Até pelos prazos legais que há que
esperar. Nos próximos 15 dias teremos decisões importantes para Coimbra.
Portanto, daqui a 15 dias haverá desconfinamento a nível do PRD e a nível da pandemia. Mais ou menos.
E esperemos que seja uma situação duradoura.
Esperamos bem.
As melhorias que possam.
Estás a referir às duas?
Às duas.
Um grande abraço para si.
Obrigado, Lino.
Muito obrigado por ter vindo aqui.
E obrigado a todos.
E aproveito o microfone para dizer o que entender, porque você há de ter uma palavra exatamente para os seus militantes do seu partido, digamos.
Muito bem, se me dá essa oportunidade, então. E obviamente agradecer-lhe mais uma vez.
O prazer foi meu.
Ter recebido.
E o ganho, espero que tenha sido para os nossos ouvintes também.
E dar um abraço também a todos os trabalhadores da Rádio Regional do Centro, que nestes tempos difíceis também acredito que não estejam a passar também o melhor momento, e deixar a eles, na sua pessoa, também um abraço solidário. Em 30 segundos, dizer-lhe que o PSD é um partido, enfim, muito grande. Eu aprendi, os meus antepassados são angolanos, são da África. Curiosamente, com o Nuno Freitas também tem essa característica. Os avós e os pais tiveram em África, e eu senti muito na altura. Já nasci em Portugal, mas devia ter nascido em Angola. Eu sou daqueles que não me deixa bater com qualquer coisa, e portanto é essa força que eu também quero transmitir aos militantes do PSD. É renascer. E, portanto, às vezes é nos momentos difíceis, e eu tenho experiência familiar, pessoas que ficaram sem nada de um dia para o outro e que tiveram que reconstruir a vida. E é isso que eu...
Estão aí.
E é isso que eu quero transmitir aos militantes, e é essa força que eu quero ter, que continuar a ter na vida.
Seja feliz nestes propósitos altruístas, e que as coisas corram bem, e que todos estes debates e estas lutas, porque vocês dão a cara e às vezes... sacrificando tanto a vossa vida pessoal e familiar, é em nome dos interesses de Coimbra. Só por isso merecem o nosso obrigado enquanto cidadãos.
Obrigado.
Aos ouvintes, um abraço, e foi esta a entrevista com o Dr. Carlos Lopes, a quem eu agradeço eu ter vindo aqui esclarecer a situação no PRD, e que trouxe uma mensagem nova, se eu bem entendi, é de que não está... O PRD não arrumou as botas para esta campanha, o PRD está no terreno com as soluções que ainda estão a ser trabalhadas. Por os vistos, também ainda não está feita a equipa. Ainda estamos a ver quem é que vai para a avançada, quem é que vai tal. Ali duas ou três pedras, mas a equipa são 11 e ainda não estão os 11 no terreno. Um grande abraço aos ouvintes, e muito obrigado, e até mais logo.